Estamos entrando no dia de Purim. E vamos então falar algo sobre Purim. Primeira coisa, existe um costume de se comer, nesta época, mas principalmente em Purim, se comer os famosos Humentashen, ou chamados hoje em dia de Osnei Haman, as orelhas de Haman. Qual o conceito, qual o motivo disto? Na realidade, este alimento é um alimento que tem dois pontos. Primeiro, ele tem um recheio e está envolvido, está encoberto. E a segunda coisa, ele tem três pontas. Agora, só para explicar sobre o nome, antes de mais nada, de onde surgiu Orelhas de Haman? Na realidade, isso vem de uma tradução errada. Esses biscoitinhos, na Europa, eram chamados de Muntashen. Muntashen quer dizer, em Yiddish, bolsinhas, Tashen, bolsinhas, de Mun. Mun é papoula. Porque eram doces recheados com papoula. Era chamado de Muntashen. Mas, como se come em Purim, então o pessoal fez trocadilho e gozação que Mun parece com Human. Mun, Man, as últimas letras de Haman. Então ficou Humentashen. Então viraram, acabaram sendo chamadas de trouxinhas do Haman. Quando resolveram traduzir para o hebraico esse nome, por algum motivo, quem resolveu traduzir não entendia, não sabia o que significa Humentashen, e resolveu traduzir como orelhas de Haman. E ficou desse jeito, e hoje em dia as pessoas conhecem desse jeito, mas não tem absolutamente nada a ver com a orelha do Haman. Ninguém tem orelha triangular e não tem nada a ver. Qual o conceito? O conceito, primeiro, está ligado também com outro costume que existe na festa de Purim, que é comer krepalach. O que são krepalach? Krepalach é aquela massa com carne dentro. Qual é a ideia? Tem duas ideias. Nos krepalach tem a ideia, primeiro, que Purim é uma festa, é um dia festivo, mas, por outro lado, Purim não é um Yom Tov. Não Yom Tov da Torá. É uma festividade que nossos sábios instituíram pelo milagre. Então, para demonstrar que, de certa forma, é Yom Tov, mas não exatamente. Como no Yom Tov se come carne. Então, em Purim se come a carne coberta. A carne escondida. Para demonstrar que é Yom Tov, mas não é. Então, ela está coberta. O outro motivo, e aí entra também o Osnei Haman, porque toda a ideia e todo o conceito de tudo que acontece na Megillah é oculto. A Megillah é um dos livros sagrados da Torá, dos 24 livros sagrados, e não aparece nenhuma vez no nome de Deus do início ao fim. Mas aparecem diversas vezes indicações do nome de Deus. Tanto quando escreve na Megillah Hamelech, o rei, sem dizer o rei Ahasuerosh, todas as vezes estão indicando Deus. E aparecem uma série de vezes também o tetragrama em acrônimos, ou iniciais de palavras ou finais de palavras, que juntando as letras formam o acrônimo, formam o nome de Deus, o tetragrama. Por que tudo isso? Porque todo o milagre de Purim aconteceu, um gigantesco milagre, mas totalmente escondidinho. Tudo foram peças de quebra-cabeça que Deus montou todo o cenário para chegar à salvação do povo. Desde o começo da Megillah, cada item que acontece na Megillah não é à toa, não é? A Megilá, as primeiras histórias, não são só historinhas que estão sendo contadas, que não tem nada a ver com o milagre de Purim. Nós temos que ler em Purim a Megilá, porque toda a Megilá está ligada com o milagre. Desde a primeira palavra da Megilá até a última estão ligados com o milagre da salvação do nosso povo. Os banquetes que teve lá no começo, quando as irmãs fez as festas, como ele matou Vashti, tudo isso está ligado com a salvação. Por muitos motivos, basicamente já começa pelo fato de, se a Vashti ainda fosse a rainha, quem iria salvar o nosso povo? Pelo fato da Vashti não ser mais a rainha e a rainha ter trocado para a Esther, é isso que gerou a salvação. Isso que trouxe a salvação. E fora os decretos que o Ahasuerus já fez logo no começo da Megilá, estão também diretamente ligados com a salvação do povo. E assim por diante. Então tudo aconteceu, pecinha por pecinha, de forma oculta. Mas nesta ocultação estava Deus de uma forma extremamente presente. E a nossa missão é enxergar, é revelar a divindade, revelar Deus dentro desta história. Inclusive a Megilá se chama Megilat Esther. O que é Esther? Esther significa ocultado. Haster é ocultar. A Megilá inteira é uma ocultação. Deus está escondido na Megilá. E daí, vem também o costume de se comer a carne escondida e o recheio escondido nos Osnei Haman. Para nos lembrar que Deus está escondido, está oculto e nós temos que revelar isto. Da mesma forma que quando nós comemos, vamos mordendo, revela, aparece o recheio, aparece a carne, aparece a geleia, aparece o que tiver dentro. Da mesma forma, nós temos também, na nossa vida, revelar Deus em todos os momentos da nossa vida, perceber a divindade em cada momento e momento. E esse também é um dos motivos pelo qual nós nos fantasiamos em Purim. A ideia da fantasia, ou da máscara, ou do que for, ela oculta a pessoa. Mas a pessoa não mudou, é a mesma pessoa. Mas ela está oculta. Toda a Megilá, principalmente Deus está oculto, escondido. Mas vemos outros personagens da Megilá que estão também fantasiados. Seja o Eliyahu HaNavi, que se fantasiou de Harvoná para poder falar para o Ahasuerush, para matar o Haman. E vários outros momentos da Megilá nós vemos alguém fantasiado, o próprio Mordecai, entre aspas, fantasia, quer dizer, ele veste uma roupa diferente, ele está de luto. A Esther veste roupas reais para ir falar com o Ahasuerush. Tem muito esse conceito de se vestir de alguma forma específica. E por isso também que se costuma fantasiar em Purim. Um detalhe que eu esqueci de falar antes, estamos ligando as coisas, por que que o Osnei Haman tem três pontas? Porque o Midrash diz que em mérito de Avraham, Yitzhak e Yaakov, Deus olhou para o mérito de Avraham, Yitzhak e Yaakov e trouxe a salvação de Purim. Uma vez que em mérito dos nossos três patriarcas, nós comemos um alimento que tem três pontas, para nos lembrar que a salvação veio em mérito de Abraham, Isaac e Jacob. Tem um outro detalhe interessante, já que mencionamos as fantasias. Quando, em Purim, nós olhamos para uma pessoa que está fantasiada, está fantasiado de perverso, ele está fantasiado de alguma coisa que você não gosta, está fantasiado de cachorro, está fantasiado de gato, está fantasiado de sei lá o que, alguma coisa que te incomoda ou não te incomoda. Você não fica com raiva, você não fica com medo. Você sabe que é uma fantasia. E por trás desta fantasia, quem será que está? Tem gente que adora descobrir quem é que é. Olha só que fantasia mais original. Olha só que coisa. Quem será que é a pessoa que está por trás dessa fantasia? E você fica querendo descobrir quem está por trás. Mas ele está fantasiado. Mas ele não mudou. Não é outra pessoa. Ele mesmo, a essência dele, é outra pessoa. Não é aquilo que você está vendo. Tem algo por trás. E eu quero descobrir quem é esse que está por trás. Da mesma forma, eu li isso do Rav Ben Tzion Sne, ele diz, da mesma forma, acontece com as pessoas ao longo do ano. Você vê pessoas, essa pessoa parece meio maluca, essa pessoa parece meio estranha, essa pessoa é muito orgulhosa, essa pessoa é muquirana, essa pessoa... Tem tudo que é tipo de coisas que você olha, você acha aquela pessoa... Tudo isso são fantasias. As pessoas estão fantasiadas. Porque no fundo, no fundo, por trás desta pessoa que parece não ser boa, temos uma Neshama, temos uma alma, uma Neshama Elokit, uma alma divina, pura, sagrada. No fundo, no fundo, ele é uma boa pessoa. No fundo, no fundo, precisa se revelar e se descobrir quem é que está fantasiado. Para mostrar para essa pessoa quão grande ela é. Quanto potencial essa pessoa tem. E poder revelar isto que está oculto. Revelar isto que está escondido por trás da fantasia. Estas seriam duas lições principais aqui, para aprendermos e levarmos de Purim para o resto do ano. Lembrar que tem várias coisas escondidas, e nós temos que revelar. A primeira delas é Deus. Deus pode estar escondido, você tem a função de revelar e descobrir onde está Deus. Você tem a função de descobrir e perceber que no seu cotidiano, cada coisa que acontece conosco, Deus está por trás. Às vezes precisamos entender melhor por quê. Mas Deus está lá. Em segundo lugar, olhar para as pessoas que estão à nossa volta e tentar descobrir quem é a pessoa que está fantasiada, quem é essa alma especial que está ali por trás. E tentar ajudar esta pessoa a revelar o seu íntimo e revelar o potencial que esta pessoa tem para que ela possa sair de dentro desta fantasia e se transformar numa pessoa melhor.